O veto total do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que previa auxílio à agricultura familiar, por conta dos efeitos econômicos da pandemia, está entre os 26 vetos que vão ser analisados esta semana pelo Congresso Nacional. O chefe do Executivo argumentou que o veto foi necessário para o cumprimento das normas orçamentárias e financeiras. Entre as medidas previstas na proposta estava o pagamento de um auxílio no valor de R$ 2.500 por família para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. Para repercutir esse veto total, a Lei Assis Carvalho II, como ficou conhecido o projeto de lei que oferece auxílio a pequenos produtores rurais afetados pela pandemia, já está conosco, agora sim, o relator da proposta em plenário, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Cláudio. Um abraço a você e todo o nosso Brasil.
Deputado, eu queria que o senhor fizesse simplesmente, desse um panorama para a gente de como é que ficou a situação da agricultura familiar nesse período de pandemia e por que esse projeto é importante.
Ô, Cláudio, bem, a tese do governo, a nota técnica que os ministérios elaboraram para o presidente fundamentar o veto, ela não se sustenta. E esse é o primeiro ponto, e depois eu vou falar por que não se sustenta. O segundo ponto a se considerar é que em 2020 nós aprovamos esse conjunto de medidas, quase metade dos deputados apresentaram projetos com essas 5 medidas. Isso foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. O presidente vetou 99%, só ficou um quesito, virou uma lei, 14.048 de 2020, em que 2,5 milhões de trabalhadores que receberam o auxílio emergencial para profissionais, para trabalhadores da cidade, perderiam o direito de segurado especial da Previdência e não poderiam se aposentar no futuro. Então, esse é o cenário, ou seja, é um segmento que, durante os 2 anos de pandemia, é o único segmento que não tem partido, não tem oposição em situação, e nem governo e oposição, porque foram aprovados os meus substitutivos nos 2 anos por unanimidade na Câmara e no Senado. Isso mostra que o Congresso Nacional, que é quem coloca o pé na estrada, vê as dificuldades dos agricultores, especialmente os agricultores mais carentes, os mais pobres. Então, isso mostra que o Estado brasileiro, o Congresso, o Poder Executivo, precisa ajudar a agricultura familiar. Por que que a nota do governo para vetar não se sustenta? Lá eles dizem da questão financeira, mas nós tomamos todo o cuidado, foram inúmeras reuniões, dezenas e dezenas, com a equipe do Ministério da Economia, Ministério Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, o Ministério onde está o Bolsa Família, as políticas sociais, e dizendo o seguinte: nós não criamos medidas, porque quem cria medida é o governo federal. Então, nós autorizamos, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional a criar uma linha de crédito, a renegociação de dívidas rurais, o recurso para os agricultores vender para o governo e doar doação simultânea para entidades assistenciais, e o auxílio de inclusão produtiva, que é um auxílio que esses agricultores, os mais pobres, não vão ter que devolver esse recurso para o governo. Então, o governo que define, eu deixei claro todas as vezes com as equipes do governo, de que o governo decide, ele quer colocar 100 milhões numa medida, 50 milhões na outra. Então, não vejo vontade política de ajudar a agricultura familiar. Na nota também, como você mesmo disse, o governo falou que foram tomadas medidas, mas as medidas que foram feitas pelo Ministério da Agricultura, que, por sinal, medidas importantes, são medidas comuns, e nós vivemos em época de pandemia. Quais as medidas comuns? É o recurso do PRONAF, é o recurso de, por exemplo, do Plano Safra, e isso todo ano o governo fazia. O que nós queremos é medidas excepcionais, que parece que a gente fala de emergenciais, mas são estruturantes. Até porque eu tive a oportunidade de falar por inúmeras vezes, Cláudio, que não é questão de ajudar social só, é uma questão de macroeconomia, porque o resultado já está para toda a população brasileira. Porque a agricultura familiar, que representa 84,4% dos proprietários de terra de produção brasileira, da agricultura, do agro brasileiro, da agricultura brasileira, eles produzem para o consumo interno. Por que que a inflação voltou? É simples. Como a agricultura familiar está em crise, a pobreza aumentou no campo, a quantidade de alimentos que está sendo vendida é menor. Então, aumenta os preços, por isso que tem inflação. Então, cuidar da agricultura familiar também é ajudar a cuidar de macroeconomia. Houve, Cláudio, um consenso, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a frente mais forte em termos de votação no Congresso Nacional. Na semana passada, fechou questão pela derrubada desse veto 51, que é garantir essas medidas que são estruturantes para a agricultura familiar.
Então, quer dizer, existe um consenso de que esse veto precisa ser derrubado, é isso?
Existe um consenso, Cláudio, e nesse consenso, inclusive nos bastidores, autoridades do próprio governo sabem disso, que é preciso apoiar a agricultura familiar. Se nós analisarmos os dados de produção de alimentos, é muito contraditório. O Brasil todo ano aumenta a sua safra, mas aumenta a produção de alimentos, aumenta a pobreza no campo e a agricultura familiar não parou. E, como eu disse, as medidas importantes tomadas pelo governo são medidas que todos os anos eram feitas, que são medidas como, por exemplo, o Programa Nacional, que é um financiamento para a agricultura familiar, do Plano Safra. Mas não houve nenhum incremento para a agricultura familiar. Então, por isso, há um consenso do Congresso Nacional que aprovou por unanimidade 2020 e 2021, tanto a Câmara como o Senado. Então, eu estou muito convicto. Essa semana passada e esse final de semana, o Brasil inteiro se mobilizou, as organizações, as associações de agricultores, no sentido de que são recursos, se for pensar em termos dos PLNs que nós aprovamos, da MP dos precatórios. Então, com a quantidade de recursos, o volume de recursos, que o governo pode decidir. Então, o governo, quando fala que não estava prevista esses recursos para investimento, não é verdade. Nós aprovamos um decreto de calamidade de 2020 e 2021, ele está em vigência, e o governo pode remanejar recursos de onde precisar. Inclusive, se for preciso, a gente aprovar um novo PLN, garantindo aí os recursos para apoiar a agricultura familiar.
Deputado Zé Silva, esse projeto também prevê prorrogação das dívidas rurais da agricultura familiar. Essa é uma providência importante nesse momento?
Sim, ela é extremamente importante, como eu disse. Primeiro, a agricultura familiar, ela vende nas cidades, especialmente nas cidades de médio e pequeno porte, nas feiras livres, venda direta ou venda para o próprio governo. Como? Pela pandemia, as autoridades da saúde recomendaram o distanciamento. As feiras livres, em sua maioria, elas deixaram de funcionar. Quando elas estão voltando, à medida que a vacinação vai aumentando e os índices de virulência da pandemia do coronavírus vem reduzindo, mas ficou aí quase 2 anos a agricultura familiar sem condição de vender a sua produção. Então, por isso, a renegociação das dívidas, lá prevê, Cláudio, que é o seguinte, aquelas dívidas de longo prazo, de investimento, nós estamos postergando, não é perdão de dívida, chama renegociação. A agricultura não quer nada de graça. É jogar para o final do contrato, mantendo as mesmas condições, né? E aí, na nota do governo, eles fazem um questionamento que eu achei, assim, até desrespeitoso, dizendo o seguinte, bom, e aqueles que pagam em dia? Eu estou desincentivando aqueles que pagam em dia? Ora, nós estamos tratando de tempo de pandemia, não é de agricultor, produtor rural de grande porte, que tem capital de giro, tem como dispor de outros bens para pagar essas dívidas. Não, nós estamos querendo garantir que na renegociação esses agricultores continuem acessando políticas públicas com valor baixo, como eu disse, de R$10 mil, né? Para quê? Para manter o plantio de arroz, de feijão, de hortaliças, o leite no Nordeste de cabra, o leite de vaca e atividades que são oriundas da agricultura familiar, que se vende ali para o vizinho do lado, vende para a escola que o filho estuda, vende na feira livre mais próxima, né? Então, essa renegociação, Cláudio, a gente nós não estamos prevendo ali perdão de dívida, que acho que perdoa quem faz algo errado. O agricultor não fez nada errado. Ele apenas continuou produzindo, mas não teve condição de manter a renda, porque a sua comercialização foi prejudicada.
Deputado, só para a gente encerrar, a gente está falando muito dos agricultores, mas a lei também estende os benefícios a pescadores, extrativistas. Por que essas categorias também foram incluídas?
Cláudio, essas categorias, elas, pela lei 11.326, que é a lei que regulamenta as atividades da agricultura familiar, porque quando a gente fala agricultura, a gente pensa que são só aqueles que cultivam, lavram a terra, mas, por exemplo, o turismo rural é agricultura familiar, a pesca artesanal é agricultura familiar e outras atividades também que são não agrícolas, mas são atividades consideradas como agricultura familiar. Então, eles foram inseridos também porque também foram prejudicados. O principal ponto prejudicial da pandemia à agricultura familiar, essas atividades que são inseridas na Lei 11.326, especialmente pela comercialização. Você vê, as prefeituras são obrigadas a comprar no mínimo 30% da merenda escolar e da agricultura familiar. Se não tem aluno nas escolas, evidentemente que as compras foram menores. Inclusive, mais de 80%, 81% dos municípios não cumpriram o quesito mínimo de recursos que teriam que aplicar na educação, porque não tiveram como, inclusive, comprar da agricultura familiar. Então, essas categorias estão inseridas, porque legalmente são considerados agricultores e agricultoras familiares.
A gente conversou com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre o veto ao projeto que traz benefícios, apoio à agricultura familiar, e esse veto deve ser apreciado essa semana pelo Congresso Nacional. Deputado, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no painel eletrônico e a gente vai acompanhar o exame dos vetos, obviamente.
Cláudio, eu que agradeço, um abraço a todo o Brasil, os agricultores, peço a todos aqueles que tiveram o parlamentar do seu estado e pedir para nos ajudar derrubar esse veto e ajudar a agricultura familiar merecidamente. Um abraço.
Um abraço, boa semana para o senhor.